funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos uma ordem de dia hoje muito pesada, com muitos pontos, e começamos, como é óbvio, pelo ponto 1, projeto de lei dos Verdes, um projeto de lei, dois projetos de lei, 3 ou 4, 5, cinco projetos de lei do PCP e um do PAN, dois projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda e um dos Verdes, sobre variados assuntos ligados com os direitos dos consumidores e sobre alguns setores agrícolas. Para abrir este debate, vou dar a palavra à senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O desequilíbrio de forças entre todos os agentes que intervêm na cadeia alimentar, da produção até ao momento em que se torna acessível ao consumidor final, é uma evidência, sendo que o produtor, em particular o pequeno produtor, é sem dúvida o elo mais fraco de toda esta cadeia. Os produtores reclamam que lhes paguem preços justos pelos bens alimentares que produzem e para os quais precisam de investir. E quantas vezes são os pequenos produtores agrícolas obrigados, por uma questão de sobrevivência, a vender os seus produtos abaixo do preço de produção para poderem escoá-los e para não terem prejuízos ainda mais dramáticos? Esta situação evidenciou-se bastante com a pandemia da Covid-19, a redução drástica da procura devido ao encerramento de grande parte da restauração, mercados públicos e pequeno comércio e as dificuldades impostas ao nível das vendas diretas resultaram em sérias dificuldades no escoamento dos produtos, muitos dos quais perecíveis. A necessidade imediata de escoar a produção fez com que muitos pequenos produtores ficassem nas mãos de especuladores sem escrúpulos, que se aproveitam deste período dramático para esmagar ainda mais os preços, deixando os agricultores entre a espada e a parede. Por outro lado, o encerramento dos circuitos tradicionais de escoamento dos produtos agrícolas e pescado vieram agravar exponencialmente a concentração do comércio a retalho nas grandes superfícies, que para além de criarem inúmeras dificuldades no acesso por parte dos pequenos e médios agricultores e para colocar o peixe na pesca artesanal, contribuíram para esmagar ainda mais os preços ao produtor. Enquanto o valor dos produtos pagos aos produtores pescadores, de que são particulares exemplos os produtos hortícolas e o pescado, caiu consideravelmente, o mesmo não se repercutiu no preço final a pagar pelo consumidor, que viu até aumentado o preço de alguns bens alimentares de primeira necessidade. É assim, com legitimidade, que os consumidores têm vindo a reclamar devido aos elevados preços que têm de pagar para ter acesso a vários géneros alimentícios. Quem ganha então no meio de toda esta cadeia comercial, se o produtor recebe pouco e o consumidor paga muito? Quem perde já se percebeu. Quem ganha são os intermediários entre o produtor e o consumidor final, que obtêm margens de lucro que tornam todo este processo injusto e inaceitável. A margem da ganância, como lhe chamaram. No momento em que se incentiva ao consumo de produtos locais e nacionais para efeitos de diminuição da pegada ecológica e para dinamizar a atividade produtiva do país, o PEV, que há muito defende esta prática, considera que, no mínimo, o consumidor tem o direito de ser informado sobre o preço pago na origem, para percepcionar a amplitude do valor na origem e aquele que efetivamente irá pagar. O consumidor final tem o direito de poder fazer escolhas conscientes sobre o que quer consumir e em que condições quer consumir. A Assembleia da República compete criar todas as condições para que os consumos se tornem responsáveis, socioconscientes e ecoconscientes. E para que isso aconteça, a informação, o esclarecimento é o mínimo que se deve garantir. É com esse objetivo que o Grupo Parlamentar dos Verdes apresenta o presente projeto de lei, criando a obrigatoriedade das grandes superfícies comerciais, para além de indicarem o preço de venda dos produtos alimentares e piscícolas, apresentarem também ao consumidor o preço de compra ao produtor ou pescador. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada.
Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, pelo Grupo Parlamentar do PC, mas temos aqui que votar rapidamente um parecer que a Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha vos irá ler.
Muito bom dia a todas e a todos. Então, passo a ler. Um parecer favorável à suspensão do deputado Bruno Manuel Pereira Coimbra, cumpre todos os requisitos legais, sendo substituído por Rui Manuel Rocha da Cruz, a partir do dia 8 de junho de 2020 até 14 de julho de 2020, inclusive. Portanto, o senhor deputado Rui Manuel Rocha da Cruz estava à espera para entrar, poderá fazê-lo a partir deste momento.
Muito obrigado. Temos que votar. Quem Sim. vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Tem então a palavra o senhor deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, já afirmamos e continuaremos a fazê-lo que as medidas anunciadas pelo Governo para o setor da agricultura são poucas e não estão a chegar a quem delas mais precisa. Nomeadamente, como sempre temos dito, a pequena agricultura e a média agricultura e os agricultores familiares. O PCP traz hoje a plenário um conjunto de iniciativas destinadas a responder de imediato aos problemas que o surto epidémico veio colocar à agricultura e ao mundo rural. Traz hoje a plenário as respostas que o setor reclama. Um projeto de lei que cria apoios aos custos com eletricidade no setor agropecuário e agrícola. O PCP vem assim propor que os custos na produção, através da comparticipação dos montantes pagos pela energia elétrica consumida, quer seja nas explorações agrícolas, quer seja também naquela que é consumida pelas cooperativas e organizações de produtores, nas operações de armazenagem, de conservação, de transporte e comercialização, tenham aqui um apoio necessário enquanto custos de fator de produção. Traz também um projeto de resolução que responde a um dos setores mais afetados, que é o setor do vinho. Medidas que o setor também reclama, nomeadamente a autorização para a destilação em situação de crise, o apoio ao aprovisionamento privado, a simplificação do pagamento do PDR 2020, controlo dos circuitos comerciais dos vinhos importados e uma campanha de promoção do vinho de origem nacional. Tudo medidas que o setor reclama e que farão a diferença. Um outro projeto que consagra as medidas para o escoamento dos bens alimentares da pequena e média agricultura. Senhores deputados, quantas centenas de cantinas e refeitórios públicos existem em Portugal, que podem responder perfeitamente àquilo que é a necessidade de escoamento a preços justos da produção da pequena e da média agricultura e também da pequena pesca. Seria fundamental a resposta positiva a este projeto de lei que o PCP apresenta. Também medidas para os setores da pesca, nomeadamente quando está em causa e com muitas dificuldades este setor vive, nomeadamente no que tem a ver com a manutenção do exercício da sua atividade. Um setor em que há muitas preocupações no que diz respeito à sobrevivência das empresas, às condições de trabalho dos pescadores e ao rendimento dos trabalhadores da pesca. Não podemos permitir, nem aceitar, nem concordar que se pague aos trabalhadores da pesca diferente, que se dê apoios diferentes do que são os outros trabalhadores nacionais. Estes trabalhadores merecem o mesmo respeito que merecem os outros trabalhadores, por isso têm que ser tratados como todos os outros trabalhadores e não lhe devemos consagrar o mínimo, que é o salário mínimo nacional, mas sim aquilo que lhe é justo em termos daquilo que têm sido os apoios para os outros trabalhadores no panorama nacional. Por isso temos que responder às dificuldades de escoamento da pesca, porque todos nós sabemos o quanto o valor do pescado na primeira venda não compensa aquilo que é a atividade. E também que estamos numa fase algo crítica, nomeadamente no que tem a ver com a resposta aos incêndios. O PCP apresenta também aqui um projeto de lei que visa considerar aquilo que são as dificuldades para a manutenção da limpeza e conservação das faixas secundárias, dessa rede que é fundamental e decisiva também para aquilo que é a prevenção dos incêndios, mas que temos de ter em consideração que a Covid-19 não vem criar condições que dificultam a execução desses trabalhos. Por isso, o PCP, não isentando, queremos pedir a atenção para isto, senhores deputados, não isentando a obrigação da limpeza e a manutenção dos terrenos florestais, criarmos aqui condições em que a aplicação das contraordenações e as penalizações resultantes do incumprimento dos prazos previstos possam ser reconsideradas. Por isso, o PCP continua no caminho em defesa dos pequenos e médios agricultores, dos agricultores familiares, do mundo rural, por um país que se quer mais soberano e também no domínio da soberania alimentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN e a palavra do Sr. Deputado André Silva, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN defende uma agricultura de produção local, proximidade, em modo biológico, com baixa intensidade na utilização de agrotóxicos e baixa intensidade na utilização de água. A aposta nesta forma de produzir alimentos defende não só os pequenos produtores e o ambiente, como é também fundamental numa estratégia de adaptação às alterações climáticas, tendo em conta a progressiva escassez de água e a desertificação com que o país se vai defrontar. Aliás, com que se já está a defrontar. É determinante também para alcançarmos uma maior independência alimentar. O desenvolvimento sustentado da produção alimentar local ou regional, com garantias de escoamento da produção para as cantinas e refeitórios do Estado, permitirá reduzir as cadeias de produção e distribuição e diminuir o impacto dos alimentos quilométricos e a dependência do país. Em Portugal, 85% dos consumidores são sensíveis ao consumo sustentável e 50% expressa a preocupação pela compra de produtos biológicos, reciclados ou recicláveis, precisamente por terem menores impactos ambientais. Mas esta informação não está acessível ao consumidor na hora de comprar bens alimentares. O direito à informação é uma das componentes mais importantes daquilo que constitui os direitos dos consumidores, consagrados no direito europeu e nacional. E quando se tratam de bens alimentares, o direito à informação é especialmente relevante. O setor agroalimentar é dos que apresentam maior impacto ambiental, seja ao nível da emissão de gases com efeito de estufa, do consumo de recursos hídricos, da ocupação e erosão do solo, da utilização de agrotóxicos, seja na forte contribuição para o aumento da perda de biodiversidade. Representa 30% dos impactos ambientais totais originados pelo consumo. É por isso fundamental que o consumidor possa efetuar as suas escolhas, consciente dos impactos de cada alimento, quando os adquire. No entanto, apesar das várias normas nacionais e europeias que existem e reconhecem o direito do consumidor à informação, a verdade é que, no que diz respeito aos impactos ambientais de determinado fornecimento de bem ou prestação de serviços, a informação é muito reduzida ou inexistente. Só os que têm melhores práticas têm a preocupação de incluir essa informação nos rótulos ou embalagens. No caso da oferta de energia, por exemplo, existe já indicação na fatura das emissões de CO2, mas constitui uma exceção em Portugal da adequada prestação de informação ao consumidor sobre os impactos ambientais. A União Europeia tem já estudos sobre os impactos ambientais para os produtos alimentares, utilizando a metodologia do ciclo de vida, tendo identificado para cada produto a quantidade e tipologia de fertilizantes e pesticidas, o consumo de água, de combustível, de eletricidade, de uso de solo ou as emissões de carbono. Também foram identificados os impactos no aquecimento médio global, na camada de ozono, na toxicidade para os humanos, na emissão de partículas, na radiação ionizante, na acidificação dos oceanos, na eutrofização terrestre e marítima, na toxicidade da água potável, no uso do solo, de água e de recursos. A informação de base existe, falta transmiti-la ao consumidor, um direito que nos está a ser vedado. E por isso mesmo o PAN apresenta este projeto de lei, para que os consumidores tenham acesso à informação que precisam e a que têm direito, para que saibam, por exemplo, quando vão ao supermercado, a pegada de cada alimento, ou seja, as emissões ou a quantidade de água ou de solo envolvidos na sua produção. Os consumidores têm o direito a conhecer os impactos ambientais do que consomem e devem poder exercer o seu direito de escolha dos produtos alimentares em função do seu impacto ambiental, que é em grande parte determinado pelo seu modo de produção, mais ou menos sustentável, e pelas distâncias que estes percorrem do campo ao prato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. senhores deputadas, senhores deputados, senhoras deputadas.